E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e conferir também novidades do podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir o podcast e ativar as notificações para saber sempre quando um episódio for lançado. Classifica também o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. E agora que eu já dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Joyce Alexander era uma mãe solteira de 2 filhos. O mais velho se chamava Clay Alexander e o mais novo William Patrick Alexander. E eles moravam em Arkansas. A Joyce vivia de pensão alimentícia e de alguns bicos que ela fazia. Segundo ela, o William era uma criança maravilhosa, muito educado. Nunca dava problema para ela. Mas isso acabou mudando com o tempo. O William tinha 11 anos quando ele pediu para sua mãe um Walkman, porque todos os amigos dele tinham um. Mas eles viviam muito apertados de dinheiro, a pensão não era muita coisa, e a Joyce, na época, trabalhava só meio período, porque estava fazendo faculdade. Então ela explicou para o filho que não poderia comprar o Walkman naquele momento, e ele, a princípio, aceitou. Aí, no dia seguinte, o William chegou do colégio com o Walkman. E aí a Joyce perguntou para ele, onde é que você arranjou esse Walkman, filho? E ele respondeu que um amigo tinha emprestado para ele. Naquele mesmo dia, quando estava anoitecendo, a campainha da Joyce tocou. E era um casal com seu filho que estavam na porta. E eles estavam ali para dizer que o William tinha convencido o filho deles a vender o Walkman para ele. E o William tinha dado uma nota de $20 e um cheque para o garotinho. Cheque este que era da Joyce, né? Aí ela fez o William devolver o Walkman para o garoto e pediu 1000 desculpas para o casal. E quando eles foram embora, a Joyce já começou a discutir com o filho ali. Ficou perguntando, pô, por que você roubou dinheiro da minha carteira? Por que você roubou meu cheque? E o William só dizia, não, não fui eu, não fiz nada, não fiz nada. E aí a Joyce encerrou o assunto, porque ele não estava confessando de jeito nenhum, e mandou o garoto para o quarto, para ele ficar de castigo pelo resto da noite. Mas o William não obedeceu. Quando já tinha passado de 11 horas, o filho mais velho dela, o Clay, entrou no quarto da Joyce e falou que o William tinha sumido, ele tinha fugido pela janela. A Joyce ficou desesperada e ligou para a polícia. E o William foi encontrado a mais ou menos 11 quilômetros de casa. E a Joyce disse, gente, que nunca tinha visto o filho tão irritado como naquela noite. E quando ela chamou o William para conversar sobre o que ele tinha feito, o garoto olhava para a mãe com um ódio mortal. E aí ele disse para ela, o que você vai fazer comigo? Vai me prender? Você não pode me vigiar 24 horas por dia. Eu vou fazer isso de novo e você não pode me impedir. E, gente, o William tinha só 11 anos. A Joyce ficou apavorada, porque ela sabia que o William estava dizendo a verdade. Ela via nos olhos dele. Ela não podia vigiar o filho toda hora. Então o que ela iria fazer? Joyce optou por trocar o filho da escola pública e se apertou para matriculá-lo numa escola particular. E aí ela passou a levar o menino para a igreja com ela 3 vezes na semana. E lá ele aprendeu muita coisa e acabou ficando mais tranquilo. E a Joyce pensou que a fase rebelde já tinha passado. Ela pensou que o filho tinha voltado a ser o menino perfeito que ele era antes. E nos anos seguintes, nada demais aconteceu. Quando William completou 15 anos, a Joyce trabalhava no hospital. E de repente ela recebeu uma ligação da polícia, dizendo que eles pegaram o William dirigindo o carro dela pela cidade. Sendo que ele não sabia dirigir, e por ser menor, não tinha carteira de motorista, né? Óbvio. Aí eles levaram o adolescente até o hospital, e quando o William chegou lá, ele não estava nada arrependido do que ele tinha feito. Ele olhava para a mãe dele, sorrindo com um ar de deboche, como se estivesse desafiando a Joyce, sabe? Tipo, isso é só o começo, eu vou fazer muito mais besteira por aí. A Joyce ficou frustrada e muito chateada. O William podia ter causado um acidente, podia ter matado alguém. Então a Joyce virou para o filho e falou assim: se eu não posso confiar que você não faça besteira enquanto estiver sozinho, a partir de hoje e até o fim do ano, você virá comigo todos os dias para o trabalho e vai ficar aqui no hospital e eu vou ficar de olho em você. Então assim, o William ia para a escola de manhã, depois ele ia direto para o hospital e ele só ia para casa quando acabava o turno da Joyce. Agora, ele estava sendo vigiado 24 horas por dia. E o William não estava gostando nada disso. Depois desse dia, ele quase não falava mais com a mãe. E toda vez que ele passava por ela, o William olhava encarando com muita raiva. Não parecia nem que ele estava olhando para a própria mãe. E sim para um estranho que tinha feito alguma coisa com ele. Aí quando o ano letivo acabou e chegou às férias de verão, a Joyce mandou o William e o irmão dele, o Clay, para a casa do pai dela, o avô dos meninos. E quando eles retornaram de lá, o William parecia estar mais calmo. Joyce até parou de levá-lo com ela para o hospital. Parecia que tudo tinha voltado ao normal de novo, mas ela estava enganada. O William começou a sair muito à noite, e ele ficava a madrugada toda e só voltava de manhã, mas a Joyce não sabia. Só que um dia, ela levantou às 6 horas da manhã, que era um pouco mais cedo do que ela costumava acordar, e foi preparar um café. E aí quando ela estava na cozinha, o William chegou, na hora. Abriu assim a porta dos fundos, que era pela cozinha, e aí ela tomou um susto, porque ela achava que o William estava no quarto dormindo. E aí ela questionou: meu filho, eu não acredito que você estava na rua. Você deve ter ficado a noite inteira fora. Você não pode fazer isso. Daqui a pouco você tem que ir para a escola. E começou a reclamar com ele. E aí o William, do nada, deu um soco na barriga dela. A Joyce caiu no chão de tanta dor. E o garoto começou a chutar as costelas da mãe. Quando ele terminou, ele olhou bem para a cara dela e falou: eu faço bem o que eu quiser da minha vida. E você não pode me impedir. A Joyce fraturou duas costelas nessa agressão e ela denunciou o filho para a polícia. Mas a avó do menino convenceu a filha de retirar as acusações e essa avó levou o William para morar com ela. 2 anos se passaram desde a agressão e a Joyce agora estava casada de novo e ela tinha se mudado para a Flórida. E o William decidiu voltar para a casa dela para terminar o último ano do ensino médio. Ele tinha 17 anos nessa época. A Joyce achou que o filho agora ficaria mais calmo, porque tinha um homem dentro de casa. A mãe sempre tem esperança, né, gente? Mas ele não tinha mudado. E o ódio que o William tinha pela Joyce também não. Ele mal falava com ela, e toda vez que ela tentava conversar com o filho, ele ignorava ou tratava ela mal. Às vezes, quando a Joyce dizia bom dia pro William, ele respondia: espera só para tu ver se é bom dia. O garoto vivia num ódio mortal 24 horas por dia. 6 meses depois dele ter voltado para a casa da mãe, o professor de educação física do William foi até a casa da Joyce para dizer que ele tinha visto o adolescente mostrando uma arma no vestiário para os amigos e que ele não tinha falado com a escola para que o garoto não fosse expulso, mas a Joyce tinha que resolver aquela situação, senão ele teria que contar para a diretora. O William, quando viu a mãe com a bolsa que tinha a arma dentro, gente, ele ficou surpreso demais por ela ter descoberto. E ela começou a gritar com ele: isso é um absurdo! Como é que você compra uma arma? Onde você conseguiu essa arma? E como que você leva isso para a escola? E o William, gente, ficava quietinho, não falava nada, só de cabeça baixa. Aí teve uma hora que a Joyce virou e falou assim: chega, agora eu vou chamar a polícia. E, gente, na mesma hora que ela falou isso, ele saiu correndo, literalmente, e fugiu. A Joyce ficou sem notícias do filho durante 3 dias, que foi quando ela recebeu uma ligação da delegacia da Flórida dizendo que o William tinha roubado uma moto. Joyce mais uma vez ficou decepcionada com o filho e ela foi até a delegacia com seu marido para buscar o garoto. Quando o policial trouxe o William, ele virou para a mãe e gritou: por que você demorou? Você tá maluca? Eu tô um tempão te esperando aqui. A Joyce não conseguia acreditar que ele ainda tinha cara de pau de falar com ela daquele jeito. Então, muito irritada, ela virou para o policial e falou assim: "Esse aí parece com meu filho, mas não é ele não. Porque um filho não falaria assim com a mãe. Pode levar ele de volta." Aí ela e o marido viraram as costas e foram embora. E o William ficou sem acreditar que a sua mãe tinha deixado ele na cadeia. Gente, só abri um adendo aqui para falar o quanto eu bati palma quando eu vi que a Joyce tinha deixado ele na cadeia. Cara, ela lacrou muito deixando o garoto lá. A maioria das mães ia pegar o garoto e levar para casa. Você vê que a Joyce não deitava pro William, de jeito nenhum. Por mais que ele fosse quem ele era, ela não deitava. Ela chamou a polícia, essa já era o quê? A terceira vez, eu acho, que ela estava chamando a polícia pro garoto. Não deitava. Tá de parabéns, Joyce. Quando ela chegou em casa com o marido, o William ligou chorando, pedindo perdão, não entendendo por que ela tinha feito aquilo. Aí ela mais uma vez pensou que agora o filho dela tinha aprendido a lição. Quando o William tinha 19 anos, ele e o irmão, o Clay, alugaram um apartamento e foram morar juntos. A Joyce não gostou nada disso. Depois de tudo que ela viveu com o William, por mais que ele fosse o filho dela, ela não sabia do que ele poderia ser capaz. Aí uma semana depois deles terem se mudado, ela foi visitar os filhos, né? Normal. E quando ela chegou lá, o quarto do William estava cheio de computadores, televisões e um monte de aparelho doméstico. Ela sabia que aquilo ali era roubado. E aí quando ela perguntou para o William por que ele tinha cometido aqueles roubos, ele respondeu de forma debochada que ele tinha que pagar o aluguel, né? E como ele não tinha emprego, então ele precisava roubar. Muito fácil assim, né? No fim, o que a Joyce fez? Mais uma vez ela ligou para a polícia. E o William foi preso novamente. Mas quando você é menor de idade na Flórida, você só fica preso se matar alguém. Qualquer outro delito, você recebe uma pena que vai de multa a trabalho voluntário e volta para casa dos seus pais. E foi isso que aconteceu com o William, não só nessa vez como nas outras. Mas quando ele fez 18 anos, ele acabou sendo preso depois de cometer um outro roubo à mão armada e ficou 2 anos na prisão. O William dizia não entender porque a mãe entregava ele para a polícia se ele era filho dela. Mas a Joyce fazia isso justamente porque ela queria que o William fosse um homem direito, que não cometesse crimes. Mas, infelizmente, todas as prisões e lições que a Joyce tentou dar para o seu filho não adiantaram. No dia 20 de janeiro de 1992, a Joyce recebeu uma ligação da polícia de Dallas dizendo que o William tinha sido preso suspeito de matar uma jovem de 17 anos, chamada Jessica Witt. O William era namorado da Jessica, que trabalhava com ele numa empresa de telemarketing. E ele alegava que não tinha cometido crime, mas que tinha sido preso porque ele foi a última pessoa a ser visto com a jovem. Só que aí, enquanto William estava na delegacia, ele ligou para um amigo e disse onde estava o corpo da Jessica e pediu para que esse amigo enterrasse a Jessica em algum lugar. Mas, gente, as ligações da delegacia são todas monitoradas. Então a polícia achou o corpo antes do amigo dele. O William tinha matado a Jessica porque ele tinha roubado o cartão de crédito do avô dela e usou. E aí, com medo dela contar para a família que ele tinha roubado, ele a matou. O William foi condenado à prisão perpétua, com direito a condicional depois de 15 anos. E a Joyce chegou a visitar o filho algumas vezes na cadeia. Mas o William continuava com aquele ódio mortal dela e as visitas só serviam para ela ser esculachada por ele. Então a Joyce parou de ir. A Joyce ficou anos sem notícias do filho. E depois de tudo o que aconteceu, ela se sentia aliviada dele estar preso. Até que um dia ela recebeu uma carta onde ele dizia que tudo aquilo era culpa da Joyce. Que ela, como mãe, não tinha protegido ele e que ela tinha que rezar para ele nunca mais sair da cadeia, porque senão ele iria atrás dela. Apesar de se sentir ameaçada e com medo do filho, ela sabia que enquanto ele estivesse preso, nada ia acontecer com ela. Alguns anos se passaram e a Joyce continuava sem notícias do William. E em 2006, ela resolveu morar na fazenda da mãe dela, junto com o Clay, seu filho mais velho. Só que essa fazenda era tão grande que eles não moravam juntos, cada um tinha sua casa. E nessa época, o Clay já estava casado com uma mulher chamada Lauren. E a Joyce, como estava morando sozinha, porque agora ela era viúva, ela decidiu alugar um quarto para poder fazer uma renda extra. E aí ela recebeu uma ligação de um rapaz chamado Kenneth Hamilton, dizendo estar interessado no quarto. E ela alugou o cômodo para o rapaz. Durante o primeiro mês que o Kenneth estava morando com a Joyce, ele já tinha virado um ajudante dela. Nessa época, a mãe dela também precisava de cuidados e era o Kenneth que fazia tudo. Mas, depois desse primeiro mês, as coisas começaram a piorar. O Kenneth começou a ficar muito íntimo da mulher do Clay. Ele vivia na casa deles quando o Clay saía para trabalhar. Enquanto isso, a Joyce começou a receber um monte de encomenda. E todas elas eram feitas no próprio cartão dela. Então ela foi no banco e descobriu que o cartão dela tinha sido clonado. Mas ela estava achando muito estranho. Quem é que clona um cartão e faz compras para entregar na própria casa da vítima, né, que teve o cartão clonado? Muito estranho isso. Então ela começou a desconfiar do Kenneth. E aí, um dia, o Clay descobriu que o Kenneth estava tendo um caso com a esposa dele. E quando ele foi confrontar a Lauren, o Kenneth apareceu do nada com uma arma. E aí começou uma confusão, uma gritaria. Aí a Joyce chamou a polícia. E aí quando os policiais chegaram, a Lauren confessou que ela tinha dado a arma para o Kenneth, porque eles planejavam fazer um roubo juntos. Então assim, mais uma pilantra na família. E aí nisso, o Kenneth e a Lauren foram presos. A Joyce, no meio dessa confusão toda que estava acontecendo, do Kenneth com a arma e tal, ela descobriu que o Kenneth já tinha sido preso antes. E ele tinha ficado na mesma prisão que o William estava. Então ela resolveu procurar alguma coisa nos pertences do Kenneth para ver se ele conhecia o William. E, gente, ela achou várias cartas que um mandava para o outro desde quando o Kenneth tinha sido solto, 6 meses antes dele alugar o quarto da Joyce. E essas cartas provavam que o plano do William era matar sua família para poder ficar com a fazenda e com o dinheiro da sua avó. Sim, o William tinha mandado o Kenneth para poder matar toda a família dele. Em uma carta, o Kenneth perguntou para o William o que ele faria quando alugasse o quarto da Joyce. E o William respondeu que o Kenneth deveria ser muito prestativo e ajudar o máximo que ele pudesse. O William estava dando dicas de como ele podia manipular a mãe dele, o irmão e a avó. Ele escreveu assim: "A minha mãe mudou muito desde que o marido dela morreu. Eu não sei porquê, mas lesões cerebrais ou um derrame poderiam explicar isso. Por enquanto, use o seu bom senso, Kenneth. Seja tão prestativo e compreensível quanto possível. Aconteça o que acontecer, a gente pode sair muito bem dessa situação se a gente trabalhar junto." Em uma outra carta, o Kenneth tinha confessado que estava tendo um caso com a mulher do Clay, a Lauren. E aí o William respondeu o seguinte: "Eu achei que seria apenas uma questão de tempo até você acabar na casa da minha avó. Mas acho que essa é a melhor solução para todo mundo. Isso mostra o quanto a minha família te ama e confia em você. Tudo que você precisa fazer é ajudar a manter a família unida até eu chegar aí." Depois que a Joyce descobriu todo o plano do William, ela precisava garantir que ele nunca fosse solto, senão ela estaria morta. Então ela se juntou com a família da Jessica Witt, a jovem assassinada pelo William, e eles montaram um caso para tentar manter o William preso, que elas apresentariam nas audiências de liberdade condicional que estavam por vir. Audiências essas que aconteceram em 2011 e 2013. E graças à ajuda da Joyce com a família da Jessica, o William continuou preso. Hoje, com muito medo de que o filho mande outra pessoa para matá-la, a Joyce se mudou e não disse para ninguém onde ela está morando, nem para os seus amigos e nem para os seus familiares. Seu filho Clay fez a mesma coisa. Quando eles se encontram, eles marcam viagem juntos. Os dois sequer sabem onde o outro mora. Para eles, se mais alguém souber dessa informação, William vai ter chance de descobrir também. Mesmo que essa chance seja muito pequena, a Joyce e o Clay preferem não arriscar, porque eles sabem que é a vida deles que está em jogo. E é isso, gente. O episódio está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. E vamos comentar esse caso? Vamos falar um pouquinho dessa mãe, da Joyce? Coitada. Passou a vida, ainda passa até hoje, com medo do próprio filho. Gente, eu não consigo nem imaginar o que essa mulher passou e o que ela passa até hoje. Imagina a cabeça de uma mãe sabendo que o próprio filho, o ser humano que ela gerou, teria coragem de matar ela. Cara, esse plano dele ter mandado o Kenneth, que era amigo dele na cadeia, pra poder matar a mãe e a família, cara, que isso? Eu não consigo imaginar o que essa mãe passa até hoje, sinceramente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do caso de hoje. Só pra dar meus recados aqui, se você tá me ouvindo pelo Spotify, classifica o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. Segue o Sala do Júri na plataforma de áudio que você está ouvindo. E ativa o sininho, se na plataforma que você está ouvindo tiver, para você receber notificação sempre que um episódio for lançado. E sexta-feira eu volto com mais um caso do Amante Fatal, nossa sexta temática. Terceiro caso do mês. Gente, esse mês está passando rápido, né? Cara, a gente já está na terceira semana de abril. Geralmente a gente tem o quê? 4 episódios, né? Do Sexta Temática. E a gente tá indo pro terceiro. Parece que foi ontem que eu lancei o primeiro do Ronald. Era Ronald? Nem lembro mais o nome do homem. Tô meio confuso. O segundo eu sei que foi o Robert, né? Que foi o da semana passada. É óbvio que eu lembro. Liga não que eu tenho um probleminha de memória mesmo, gente. Então é isso. Eu vou indo nessa. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Gente, só vim me corrigir, porque realmente eu tenho um problema de memória mesmo. Confundi Robert com Donald, misturei e chamei o cara de Ronald. Primeiro episódio do Amante Fatal não foi do Ronald. O nome do cara era Donald, tá? Então só vim aqui pra me corrigir. Então é isso. Agora eu vou mesmo, hein? Até sexta-feira. Tchau, tchau.